E o destaque é para Pai de Soledade, Carolina Giongo.
Isso mesmo, Paulinho, bom dia aos ouvintes. Hoje, então, começa a semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Para isso, então, nós trouxemos aqui no estúdio a Débora Berté, que é responsável pela parte da educação na APAE, e a Silvana Lupatini, responsável pela parte da saúde, para falarmos, então, um pouquinho sobre esta importância do trabalho que eles realizam e também sobre a importância da gente falar sobre este assunto específico. Meninas, então, bom dia. Muito obrigada pela entrevista. Vamos começar falando um pouquinho, então, sobre a importância deste dia, né? Qual que é, por que que precisamos falar sobre a pessoa com deficiência intelectual e múltipla? Bom dia.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos os ouvintes. Então, essa semana para Pai de Soledade é uma semana muito importante, porque ela simboliza a luta pela inclusão da pessoa com deficiência. E o tema dessa semana, ele é bem significativo. O tema é conectar e somar para construir inclusão. E esse tema, assim, ele nos remete, nos faz pensar na conexão, falando da comunicação interpessoal e dos meios digitais, que hoje em dia o meio digital é uma ferramenta de inclusão, uma ferramenta em que a pessoa com deficiência pode buscar seus direitos, pode expor seus pensamentos, pode também, é uma forma dela ser incluída na sociedade.
Silvana, para ti, como que é fazer parte, ajudar, trabalhar? A tua parte é mais a saúde, a parte clínica, né, de atendimentos. Como que é presenciar tudo isso no dia a dia? Bom dia.
Bom dia, Carol. Bom dia, Paulinho. Bom dia aos ouvintes. Carol, eu estou há 24 anos na APAE, então tenho uma vida lá na APAE, né? É uma escola, quando eu entrei ela funcionava mais como escola. E com o passar do tempo foi se incluindo a parte clínica, que hoje ela não atende só o pessoal da instituição, mas sim atende outras crianças que vêm de várias outras instituições. Então, assim, o atendimento clínico, ele é uma forma de prevenção. A gente sempre diz assim, ó, de habilitar e reabilitar, porque ele não é só reabilitar. Ele também vem com uma prevenção de trabalhar, né? Há várias questões, assim, ó, porque quando a gente pega um usuário com deficiência intelectual e múltipla, e hoje nós atendemos também o autismo, a gente vê como um todo, né? Então, nós temos que trabalhar, assim, ó, a parte emocional, a parte física, a parte pedagógica, a parte familiar. E isso, assim, ó, é um todo. Então, a gente trabalha de forma incluída, de forma organizada com os técnicos, né? Nós temos excelentes técnicos na instituição que fazem um bom trabalho, né? Em todas as áreas.
Mais ou menos quantas pessoas vocês atendem? Porque tem faixa etária específica ou é qualquer idade? Como é que funciona?
Não, nós atendemos de zero até a vida adulta. Nós temos lá usuários que entraram na instituição quando ela foi criada, né? Há 43 anos, né, atrás, e estão lá conosco ainda. E nós temos a estimulação precoce, que é de 0 a 3 anos e 11 meses, que trabalha assim, a estimulação em todas as áreas. Esse profissional trabalha os bebês, então é importante, quanto mais cedo chegar na instituição, melhor. A partir dos 3 anos e 11 meses, eles, ou se tem uma deficiência intelectual e múltipla, que pode frequentar a instituição, ele vai para a escola. E se ele precisa dos atendimentos técnicos, ele é direcionado para aquele atendimento que ele tem necessidade, né? Então, assim, a gente atende a todas as áreas.
Débora, a questão da educação, o que dá para destacar? Como que vocês desenvolvem os trabalhos? A questão da aprendizagem mesmo.
Carol, como tu falou antes, hoje nós atendemos a 159 usuários, matriculados na escola, que é mantida pela PAE, Escola de Educação Especial Luz e Liberdade, nós temos 96 alunos. E nós fizemos lá um trabalho diferenciado. Então, é um trabalho individualizado, buscando que eles desenvolvam o seu cognitivo, aprendam a ler, a escrever, a fazer cálculos. Mas nós também temos um trabalho voltado à construção da autonomia. A gente trabalha muitas atividades da vida diária para que essa criança que entrou lá pequenininho, que, como a Silvana mencionou, vai passar grande parte da sua vida vinculado à PAE, consiga sair na sociedade e, por exemplo, pegar um ônibus sozinho. Então, a gente tem que trabalhar toda essa outra parte. A escola também trabalha junto com as famílias, porque as famílias, quando a maioria, quando tem uma pessoa com deficiência, procura se cercar mais aquela criança de cuidados. E, às vezes, essa superproteção acaba dificultando a construção da autonomia. Então, esse é um trabalho que a PAE faz muito, né, Silvana, de trabalhar com a família e com a criança, para que ela possa alcançar um nível de autonomia.
E é possível uma pessoa com deficiência intelectual e múltipla viver normalmente, ser independente, ou precisa sempre ter cuidados?
Depende o comprometimento cognitivo, mas, assim, a maioria consegue ter uma autonomia relativa. Nós temos, assim, que tem uma deficiência mais leve, que hoje em dia, como a Silvana sabe, a gente não trata mais deficiência leve. Antes tinha mais essa conceituação, leve, moderada e grave. Hoje em dia já não tem mais essa... Uhum.
Assim, eu posso complementar no sentido assim, ó, que o que se trabalha é para que eles possam, dentro da limitação deles, dentro de cada quadro que eles apresentam, poder ter essa autonomia que a Débora disse. Então, assim, ó, muitos podem fazer várias atividades, pode ser incluído no mercado de trabalho, né? É um exemplo, pode sim, fazendo...
Sim. Então, como eu mencionei antes, a PAE também tem escola. Então, a gente ensina, né? O ensino-aprendizagem, ele funciona um pouquinho diferente de uma escola regular, no sentido que ele é mais individualizado. E o trabalho com as AVDs, para a gente desenvolver isso, de aprender a arrumar uma cama, de aprender a lavar uma louça, de aprender a vestir uma roupa sozinho, de aprender a se alimentar sozinho, nós temos uma casa estruturada lá na PAE. É uma casa montada. Então, a casa tem cozinha, sala e quarto. E lá nessa casa, a gente leva os alunos e lá a gente trabalha essas questões da vida diária. Também as profs saem com eles para passeio, para eles aprenderem como atravessar uma rua. Então, todo esse trabalho, que geralmente não é feito nas outras escolas, porque de repente não haja necessidade, a gente faz na PAE desse modo prático, porque eles precisam aprender na prática.
Qual seria o principal objetivo em ter essa semana dedicada a estas pessoas com deficiência intelectual e múltipla? A importância, o objetivo?
Seria, sim, mais ou menos conscientizar a nossa sociedade sobre as necessidades específicas, né, de cada pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Mas o objetivo, assim, principal seria promover a inclusão social. Eles precisam, assim, fazer parte da comunidade, né? Antigamente eles eram segregados. Com o passar do tempo, eles foram sendo introduzidos na comunidade, né? E começando a ser aceito. Hoje, a comunidade, por exemplo, a nossa aqui, recebe muito bem, né, os nossos alunos, nossos usuários lá da instituição. Por quê? Porque foi um trabalho, né? Foi uma caminhada ao longo do tempo até que se conscientizou isso. Mas a gente sabe que a caminhada ainda é longa, né? Para que a gente tenha uma inclusão, aquela idealizada, né, que a gente sonha.
Vocês falaram em família, a importância de ter a família presente, né, de vir, faz na PAE, mas em casa seria um complemento, algo desse tipo?
Com Débora. Certeza. Esse também é um diferencial da PAI. Por exemplo, as demais escolas, a gente não tem conhecimento de escolas em que os pais ficam na escola durante o aluno está lá na sala de aula, a família está na escola também, eles estão lá aguardando aquele aluno que está nesse momento recebendo cuidados dos professores, a família está presente na escola e com isso a gente também pode trabalhar assistência social, que a PAI também é uma das políticas que a PAI abrange, trabalha nesse sentido, de fazer esse movimento com as famílias para que o trabalho que é feito em sala de aula seja multiplicado em casa, né? E como a Silvana falou, a importância assim, da semana é uma semana que a gente luta para dar voz e vez para a pessoa com deficiência, para mostrar que a gente vive numa sociedade, uma sociedade que é de todos e para todos.
Vocês falaram também em inclusão. Aqui em Soledade, eu acho que a gente está muito bem, porque temos empresas que contratam os PCDs, né? Então, são diversas deficiências, né, que trabalham, que estão no mercado de trabalho. Isso também é importante.
Eu acredito que sim, né, Carol? Nós temos um exemplo na instituição, que é uma oficina mantida pela Vibra. Né? É uma parceria que está dando certo, onde nós temos de 8 a 9 alunos que participam dessa oficina. Na comunidade, de modo geral, a gente tem poucos ainda deficientes intelectuais. Por quê? Porque ainda ele, digamos assim, se prefere no mercado de trabalho o deficiente físico, o deficiente auditivo, né? Ou visual. Por quê? Porque ele não tem o intelectual, ele produz mais. E o intelectual, ele acaba produzindo menos, né? Até pelas suas dificuldades cognitivas. Mas, assim, ó, é isso que eu coloquei antes, é essa luta que a gente tem, assim, de mostrar que eles também podem, dentro das suas limitações, fazer muitas coisas, né? Produzir também muito, se integrar com a instituição, aonde for. Então, assim, ó, se tem ainda pouco, né, o intelectual. Mas estamos caminhando para isso.
Para a gente finalizar, então, vocês acreditam que... Eu vou estender a pergunta para as duas. Vocês acreditam que vocês, a PAI, precisam ser mais valorizados? Não sei quem quer começar respondendo.
Eu acredito, sim, que a nossa PAI é muito valorizada na nossa comunidade, né? Sempre que a gente fala no nome da PAI, aonde a gente for, ela é muito respeitada, né? Eu vejo, assim, ó, que não é a instituição a PAI, porque, assim, ó, a PAI é um movimento, Carol, que nós temos 2.400 APAIs espalhadas pelo Brasil, que atende 700 mil pessoas, né? Então, só a nossa do Rio Grande do Sul tem 206 APAIs, onde ela mantém 60 mil pessoas, né? Então, a PAI, me parece assim, aonde ela vai, é no Brasil inteiro, ela é reconhecida, né? E a nossa aqui é muito, tanto que a gente tem, assim, uma programação, porque a gente, assim, além de viver... digamos assim, de alguns projetos, né? De alguns convênios, a gente vive muito de doações, né? De participar, por exemplo, agora do almoço, do nosso café. Então, o que, que a gente propõe? A gente sempre é muito bem recebido.
Gostaria de...
Acho que como a Silvana falou, nós somos muito felizes com essa parceria entre a PAI e a Sociedade Soledadense. Em todos os lugares que a gente vai, a gente é bem acolhido. E a comunidade, ela participa sempre das nossas ações, que são primordiais para a manutenção, porque, como a Silvana falou, a gente recebe um valor ínfimo do SUS. É muito pouquinho. Assistência social também vem menos verba ainda. O que vem um pouquinho mais verba é da educação. Mas esses recursos não são suficientes para garantir um trabalho de qualidade para a manutenção da instituição. Então, a sociedade sempre nos acolhe. E a gente aproveita a oportunidade para convidar a comunidade para ir até a PAI, para conhecer a instituição, para vivenciar esse movimento apaiano. A PAI está sempre de portas abertas para receber a todos.
Apenas uma pergunta para que a gente possa finalizar. A Semana Nacional começa hoje, vai até quando, com várias atividades?
Bom, a Semana Nacional começa hoje e vai até o dia 28. Então, nós temos muitas atividades mesmo. Hoje a gente tem a caminhada inclusiva, que vai acontecer às 10h30 e às 15h30, que vai ser uma caminhada em torno da Praça Central. No dia 22 e 23, nós temos a visitação aos padrinhos da inclusão, que é um projeto bem bacana da PAI, que algumas pessoas da sociedade adotam uma turma e essa turma faz visitas. Então, eles aprendem, trocam experiências com os padrinhos, eles vão na casa, eles vão na empresa. Então, esses dois dias foi reservado para isso. No dia 24, nós temos a festa da família, então vai ser uma festa na escola, que vai ser, nós vamos acolher todas as famílias, vai ter brincadeiras, vai ser um momento bem de integração e de conscientização dos direitos da pessoa com deficiência. Depois, no dia 28, e esse é um convite a toda a comunidade, nós vamos ter a Mostra de Conhecimentos, que é a oportunidade para a sociedade ir até a PAI, vai ser nos turnos da manhã e da tarde, para conhecer o trabalho educacional que é feito com os alunos e para conhecer também um pouquinho do trabalho da assistência social e da saúde. Então, todos estão convidados a ir até a PAI. E a gente finaliza com o nosso assado, segundo assado, dia 2 de setembro, e o tradicional almoço beneficente no dia 3, que a comunidade também está convidada a participar.
Meninas, então, muito obrigada a Débora Berté, responsável pela educação, e a Silvana Lupatini, responsável pela saúde da PAI. Obrigada por gentilmente aceitar o convite e virem aqui explicar um pouquinho sobre essas pessoas, né, com deficiência intelectual e múltipla que precisam, como vocês falaram, ser incluídas na sociedade. Paulinho Paes, essas informações para a Tua Rádio Cristal. Carolina Giongo.